temática do dia.
São 11 horas com mais 7 minutos, 18 graus de temperatura, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Um abraço especial para você que está na sintonia da tua rádio, né? Estamos aí registrando também o bom dia e feliz dia do trabalhador, que Deus te abençoe, né? É a nossa mensagem da Rose pelo WhatsApp, também aqui tem mais pessoas participando, né? Então um abraço para vocês aí que estão sempre na nossa sintonia, a Márcia Olívia, né? Que é sobrinha da saudosa Iracema Almeida, né? A gente queria tão bem a Sema, lembrando aí da sua tia, com certeza, né? Um grande abraço para vocês também que estão na nossa sintonia. E para o Heron Voest, nosso colega aí da Rede Tua Rádio, da Rede Mais Nova, também aqui com a gente, mandando a sua mensagem, trazendo o seu vídeo. Em seguida a gente vai aqui reproduzir também. São 11 horas 9 minutos, 18 graus de temperatura. Nossos convidados já estão aqui no estúdio, devidamente paramentados. Vereador, né, Ranieri Berlato Bosa, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os trabalhadores que nos ouvem na manhã de hoje.
E o vereador, naturalmente, com sua máscara, né? Fazendo todo esse cuidado aí contra essa pandemia, né?
Sem dúvida, Flávio. É um momento que nós precisamos nos cuidar e cuidar das pessoas que amamos. Então, a todos que precisarem sair de casa, por favor, usem máscara.
Hoje é obrigatório, né? O uso de máscara, até pelo decreto municipal, que a gente vai detalhar amanhã com a presença aqui nos estúdios do prefeito. Rômulo Moreira da Silva, que é presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, também a todos os trabalhadores nesta manhã tão especial, né, Flávio? Que é o dia em que nós homenageamos todos os trabalhadores de todas as formas que possam realizar essa atividade, né? O nosso partido que tem dentro do seu DNA a valorização ao trabalho, e é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa ocasião tão especial e tão cara para todos nós.
E até para a gente começar a entender um pouquinho mais desse processo, o que nós temos para comemorar no dia 1º de maio, o vereador Ranieri Berlato Bosa, que é professor de história também, né? Qual o contexto, o significado dessa data?
Flávio, antes de abordarmos o significado da data, eu gostaria de trazer uma curiosidade. A palavra trabalho vem do latim trabalium, e era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos. Então a ideia, a concepção original da palavra trabalho, ela vem de algo penoso, algo ligado ao sacrifício, e por muitos anos, especialmente durante a Idade Média, o trabalho braçal, o trabalho desenvolvido pelas classes campesinas, artesãos, era visto como algo pejorativo, uma vez então que a nobreza e o clero tinham outras atividades que não eram consideradas da mesma autarquia, o tal do trabalho. Bom, a concepção, a ideia de trabalho com o passar dos anos, ela foi mudando, e hoje a gente sabe que o trabalho dignifica e tem toda uma proposta e um propósito de valorização da classe trabalhadora. E quando falamos em trabalhadores, não estamos necessariamente falando apenas do trabalhador da indústria, mas todos nós que desempenhamos alguma atividade laboral. Então, seja no comércio, na indústria, na saúde, na educação, o trabalhador liberal autônomo, prestador de serviço, todos nós somos trabalhadores. O que é que nós comemoramos no dia 1º de maio, então? Como é que surgiu este feriado aqui no Brasil? E como é que se entendeu que o dia 1º de maio seria o dia do trabalhador e do trabalho em termos internacionais? Em 1886, em Chicago, num dia 1º de maio, iniciou uma grande greve operária. Essa greve se estendeu por alguns dias e resultou aí num processo de muita violência, onde morreram policiais, que também são trabalhadores, e operários. Haja visto aí que Chicago era uma cidade, um grande centro industrial nos Estados Unidos. De lá para cá, ocorreram outras manifestações na mesma data, dia 1º de maio, fazendo com que alguns anos depois ela se transformasse num ícone, não da comemoração ao trabalho, mas um ícone marcando a luta do trabalhador por condições melhores de trabalho. Esse movimento em Chicago pedia basicamente uma única coisa que hoje para nós é muito comum e até bastante óbvia, Flávio, que é uma jornada diária de trabalho não superior a 8 horas. Haja visto que naquele momento a jornada de trabalho não raro chegava a 16 horas por dia. Então houve todo um processo histórico buscando e reivindicando melhores condições de trabalho até chegarmos dentro daquilo que nós temos hoje, como segurança do trabalho e direitos trabalhistas. Hoje, nós muito mais comemoramos a data aqui no Brasil do que a entendemos como um momento para a reivindicação de causas sociais ou de causas trabalhistas. Em parte, isso se deve ao trabalho desempenhado, à gestão do presidente Getúlio Vargas, que usava o dia 1º de maio, então, como uma grande atividade festiva, momento em que ele acabava anunciando benefícios à classe trabalhadora. Como, por exemplo, as férias remuneradas, o salário mínimo, e assim por diante, uma série de benefícios que foi culminar depois, lá em 1943, com a consolidação das leis do trabalho que são vigentes até hoje.
E que vem mudando também a partir dessas reformas constitucionais, né, que estão novamente colocando em xeque muitos desses direitos adquiridos por tanta luta, por tanta dor e sofrimento, né?
A mudança, Flávio, ela é necessária em alguns aspectos até para que a legislação pudesse se modernizar. O que nós, enquanto trabalhistas, porque o PDT é um partido trabalhista, a gente prega? Que essas mudanças, elas precisam sim acompanhar necessidades da modernidade, contextuais, mas sem o retrocesso de direitos. Então, o nosso ponto de vista é sempre a favor do trabalhador. O trabalhador precisa ter uma legislação que lhe ampare em determinadas situações. Então, essas mudanças que ocorreram, que pese algumas delas necessárias, de certa forma, algumas muito abusivas, violentando muitas vezes o direito do trabalhador. Então, essa é a postura, a posição do partido com relação a isso. Mas as mudanças, elas acabam ocorrendo porque as relações de trabalho e mesmo as categorias trabalhistas também, ao longo do tempo, foram se modificando.
E nesse contexto, Rômulo, está inserido o PDT. Como surgiu o PDT, né, na luta por essa causa?
O PDT, Flávio, é um partido que surgiu em 1979, com a Carta de Lisboa, e um partido que derivou do antigo PTB, que era o partido a que pertencia Getúlio Vargas, né? Que foi, e eu gostaria de acrescentar na fala do professor Ranieri, que foi Getúlio Vargas quem criou o Ministério do Trabalho, né, para que esses direitos fossem não só aplicados, mas de certa forma vigiados, acompanhados, né, para que eles pudessem ser preservados e a voz das classes mais fracas, até mesmo economicamente, né, que naquele tempo e hoje em dia também são, em muitas ocasiões, os trabalhadores, né? Então, foi criado um institucionalismo estatal para que isso fosse aplicado. E quanto ao partido, então, após o exílio de grandes lideranças como Darcy Ribeiro, o Leonel Brizola, etc., que são grandes nomes da história do partido, né, estavam exilados na Europa e alguns outros aqui no Brasil, foi feita essa convencionalidade, esse acordo com algumas lideranças também internacionais, para que fosse refundado o PTB, porque nós sabemos que nesse, professor Ranieri, me corrija se eu estiver errado, no período da ditadura militar no Brasil, nós ficamos fragmentados em apenas 2 partidos, né, a Arena e o MDB, e com o início do processo de redemocratização no Brasil, foi surgindo essas novas correntes partidárias. Então o PDT tentou buscar reestabelecer o antigo PTB, mas isso não foi possível, até por, segundo a nossa liturgia institucional, digamos assim, algumas lideranças do próprio governo acabaram interferindo nesse processo, e então foi surgida uma nova sigla, que é o PDT, né? Em 1979, a partir de então, já no Rio de Janeiro, alguns anos mais tarde, Brizola foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro, já pelo PDT, também com 2 senadores e 24 deputados, se consolidando como uma grande força política nacional.
E hoje, dentro desse contexto atual, quais são as bandeiras de luta aí do PDT, as causas que norteiam toda essa ação?
O PDT hoje mantém essa linha, né, essa linha histórica de preocupação com a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, Né? E ao contrário do que muitos dizem, propalam e pensam até equivocadamente, uma das coisas basilares dentro dos estatutos e da formação do PDT é a preservação, inclusive, da propriedade privada, né, Flávio? Então, a valorização do trabalho, mas o que nós buscamos é uma sociedade mais justa e igualitária, né? Onde as pessoas consigam atuar dentro de uma perspectiva muito mais democrática, né? Onde, num contexto em que, desde a pessoa mais rica e mais poderosa até a pessoa mais simples, tenham a mesma voz e vez dentro do nosso ambiente social, né? Para que nós possamos evoluir enquanto sociedade a ponto de que a gente possa conversar todos dentro de um pé de igualdade. Obviamente que observando as particularidades de cada um, né? Mas que a gente possa, e esse é o grande cerne da democracia, né? Que a gente possa, que todos possam debater os assuntos e serem agentes de transformação da sociedade. E, paralelamente a isso, a valorização do trabalho, né, Flávio? Da figura do trabalhador, a proteção do indivíduo que trabalha, e esse movimento que começou muito mais com os funcionários das fábricas, os operários, né, mas que isso hoje se estende para todas as formas de trabalho. E, também com isso, a educação, que é um dos grandes motes, um dos grandes cernos, né, professor Ranieri?
Sem dúvida.
Até eu dentro do partido, eu costumo brincar que eu chamo todo mundo de professor, né, aprendi com outros partidários mais antigos, porque esse é o objetivo nosso, fomentarmos a educação, nós ensinarmos e aprendermos uns com os outros, porque quando nós incentivamos a educação e trabalhamos nisso, nós formamos uma sociedade melhor, mais capacitada, mais justa, mais produtiva, mais eficiente, mais organizada. Então precisamos, e essas são as nossas grandes bandeiras.
Perfeito, nós vamos chamar o intervalo comercial, em seguida continuamos com o presidente do PDT, né, que está aqui no nosso estúdio, o Rômulo, juntamente com o vereador Ranieri, para continuarmos falando um pouco sobre o Dia do Trabalho, do Trabalhador, o PDT que está inserido aí, né, tendo o trabalho e o trabalhador como os grandes pilares da sua ação. 11h25, 18 graus de temperatura, hoje falando do Dia do Trabalho do Trabalhador com o professor de História e vereador Ranieri Berlato Bosa, presidente do Partido Democrático Trabalhista PDT, o Rômulo Moreira da Silva. A propósito, esse momento da pandemia traz uma preocupação muito grande, vereador Ranieri, Rômulo, que é a questão do desemprego. Muitas empresas realmente, em função da quarentena, tiveram uma baixa muito grande no seu faturamento, tanto da indústria quanto do comércio, e isso pode ser um reflexo agora para esse segundo momento aí da pandemia, né? A gente tem essa preocupação. Como é que dá para contornar toda essa situação aí? O que podemos pensar sobre o futuro?
Eu vejo, Flávio, alguns países que primeiro passaram por esse processo como um modelo que a gente pode adotar para podermos aí minimizar os impactos, tanto no que diz respeito a questões sociais e de saúde, quanto nas questões vinculadas à economia. O Brasil, me parece que nesse momento, persegue hoje resultados positivos no que diz respeito às questões orçamentárias e acaba deixando a questão social num segundo plano. Demonstra uma certa insensibilidade. Penso eu, e aí é uma questão muito pessoal, que essas ajudas, esses aportes do governo federal são muito bem-vindos às empresas e poderão ser um auxílio importante para a classe empresarial, para a classe empregadora, especialmente para salvar os negócios que, num momento como esse, infelizmente, a gente sabe que vão ter dificuldades tremendas e necessitam desses auxílios. Entretanto, me pergunto se eles serão o suficiente para salvar a maior parte deles, especialmente em municípios como o nosso, onde há uma certa concentração de atividades. A gente tem, por exemplo, a indústria muito forte aqui, mas um momento que a indústria passa por crise. Então, também penso que são necessárias ações criadas em nível local para tentarmos socorrer essas pessoas. Tanto o empresário que está lá na ponta, preocupado com os seus credores, preocupado em manter a folha de pagamento e mesmo manter empregado os seus colaboradores, quanto o próprio colaborador, que também entra numa situação social muito complexa, porque sem salário não há consumo, isso é uma grande, enfim, é uma roda. Então, entendo e assim propomos através da Câmara uma série de medidas que também estão amparadas, ou melhor, que visam amparar o trabalhador e o empresário, o pequeno empresário especialmente aqui em Lagoa. As fontes de recursos apontadas inicialmente seriam a partir de manobras orçamentárias para que tivéssemos a redução de gastos não essenciais e os próprios recursos aí, oriundos do pré-sal. São medidas que poderão vir a ser adotadas se as autoridades municipais assim entenderem necessárias. Entretanto, existem outras prioridades e a gente entende que os governantes têm que fazer, em alguns momentos, as suas escolhas.
E nesse sentido, Rômulo, você falava, né, o PDT traz como marca não uma posição de um lado ou de outro, mas a favor de ambos, né, trabalho e trabalhador. Né? O partido trata disso internamente, em termos locais, né, os reflexos dessa crise e como o partido poderia também intervir e ajudar?
Bem, Flávio, inicialmente a gente precisa esclarecer que as reuniões acabam sendo prejudicadas nesse período de pandemia, né? Nós não conseguimos nos reunir, até porque não é recomendado, né? Evidentemente, somente em casos muito graves. No entanto, o partido tem essa perspectiva de também contribuir de alguma forma através dos nossos vereadores, né? Então, esses debates internos de questões relativas a como os governos poderiam se comportar, quais medidas poderiam ser adotadas, né? Então, isso nós conseguimos externar para a comunidade através dos nossos vereadores. Nós temos 4 hoje aqui em Lagoa Vermelha, né? E a tecnologia, ela tem trazido alguns aspectos negativos, mas tem outros muito positivos também. E um deles que eu destaco é o WhatsApp, né? Então, a gente consegue discutir amplamente alguns assuntos, principalmente esses, né, relacionados à pandemia, sobre o que fazer, como nos comportarmos, né, como nós agirmos e de que forma a gente pode contribuir, né, através do grupo do WhatsApp. Né? Então é onde a gente consegue fazer, especialmente dentro do diretório, até porque não tem como fazer um grupo com os 566 filiados do partido. Né? Não tem como, né? Em termos práticos é inviável. Mas o que a gente consegue debater ali, né, no âmbito do diretório, são propor ideias, levantar sugestões, trazer também para os nossos representantes dos vereadores, mas como nós aprimorarmos esses debates, né? Como a gente pode se posicionar e contribuir de alguma forma. Nós temos também as comissões internamente, né, Flávio? Nós temos algumas comissões temáticas do partido e também dentro dessas comissões, na medida do possível que a gente consegue conversar, também são articuladas e debatidas coisas que podem ser feitas nesse aspecto. E principalmente o que eu vejo, né, Flávio, que dentro desse contexto, principalmente em nível individual que a gente pode fazer, é nos cuidarmos, né, para que a gente possa fazer com que esse cenário quase que de um caos aí que nós estamos vivenciando, passe com a maior brevidade possível.
E como o PDT, Rômulo, Ranieri avaliam as ações governamentais que estão sendo adotadas, né, a nível federal, a nível estadual, a nível local, né, dentro dessa filosofia do PDT? Que avaliação dá para fazer?
Flávio, nós, e aqui eu digo como na condição também De bacharel em direito e estudioso desses aspectos sociológicos e econômicos, evidentemente que eu não tenho formação na área econômica, né? Mas nós vemos que nesse momento de crise, a figura do Estado, e eu falo do Estado enquanto país, né? Não me refiro ao Estado do Rio Grande do Sul especificamente, o Estado precisa estar presente para remediar essas situações, porque o empresário sofre muito com isso, sofre muito com essa situação, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, o empresário se sente responsável pelos funcionários que ele tem, né? Então, ele sofre quando tem que demitir uma família. Um funcionário, perdão, e que vai retirar a renda de uma família. Ele sofre quando tem que tomar essas medidas mais difíceis. E na história, né, professor Ranieri, nós tivemos um momento, não sei se parecido com esse, que foi a crise de 1929, né, com o crack da Bolsa de Chicago, se não me engano, né, professor?
Nova York.
A Bolsa de Nova York. E que ocasionou uma recessão tremenda nos Estados Unidos. Né? E então, um modelo teórico liberal que havia preteritamente a isso, né? Surgiram novas interpretações, e dentro dessas novas interpretações tem a interpretação keynesiana, né? John Maynard Keynes, que sugeriu que o Estado deveria investir e gastar com a população, então mandar, pagar para a população abrir um buraco e depois pagar para que ela cobrisse aquele próprio buraco, para fazer a economia funcionar, para injetar recursos nesse ambiente econômico. Então, eu penso, e assim, falando de uma forma humilde, né, porque eu não sou dono da verdade, mas eu penso que os governos têm de atuar no sentido de conferir esse aporte, de fazer essa injeção de recursos para que essa engrenagem possa funcionar. Esse é o grande momento de o Estado salvar a comunidade, salvar as pessoas. Evidentemente que a contrapartida dos cidadãos, dos trabalhadores, dos empresários, ela tem que vir, né? Sem sombra de dúvida. Isso é um movimento, uma força contínua. Mas o Estado, os governos têm que ser protagonistas nesse sentido. Porque, e eu, professor, eu vou voltar para a história de novo. Os filósofos contratualistas, e que é um modelo da nossa sociedade, dizem que nós abrimos mão de uma parcela da nossa autonomia, da nossa liberdade, para conferir ao Estado, para que o Estado nos organize e evite que a gente permaneça num estado de natureza, de luta constante, né? Onde prevaleça a lei do mais forte. Então, quando nós abrimos mão dessa parcela, nós precisamos de uma contrapartida. E este é o grande momento que nós estamos vivenciando, de vir essa contrapartida, de nos auxiliar, de nos cuidar, de nos guiar, para que a gente possa atravessar esse período. E, efetivamente, nós precisamos de liderança.
E até Ranieri, essa situação hoje, ela foge um pouco, né, do que acontece em outras nações. O debate político polarizado entre contra e a favor, entre amigos e inimigos, acaba tirando o foco disso. Hoje se pensam em medidas visando naturalmente conter a pandemia, mas sem estagnar a vida das pessoas e proporcionando que as pessoas voltem a trabalhar. Aí vem essa questão, deve abrir o comércio, não deve abrir, né? Como é que vocês veem todo esse sentido? O que, que é realmente prioritário agora?
Este cabo de guerra preocupa, né? Deixa eu resgatar uma fala do Rômulo, eu acho que ele se posicionou muito bem. O empresário sofre em momentos como esse devido à responsabilidade que tem para com o seu empregado e para com essas famílias. E é dentro desse viés que o PDT atua. Nós entendemos que a propriedade privada e o capital, eles têm que ter um viés social. E dentro desse viés social está esse retorno que o Estado precisa nos dar no que diz respeito à segurança, e aqui vem a educação, que é uma das maiores bandeiras do partido. E falando em educação, a gente entra dentro desse tema que você propôs, Flávio. Essa polarização que leva as pessoas a adotarem medidas assim que inviabilizam qualquer tipo de discussão um pouco mais intelectualizada, um pouco menos rasa, ela é fruto do modelo educacional que está perecendo. Então, nós precisamos de guinadas, de mudança no que diz respeito a essa área, urgentes. Nós precisamos, sobretudo, de tolerância e compreendermos aí que, se de um lado nós temos os empresários sofrendo, porque além das contas tem uma responsabilidade social para com os seus empregados, nós também temos na classe empregada, na classe operária, dificuldades acontecendo em virtude, obviamente, das dificuldades pela qual passa o seu empregador. Então, o Rômulo colocou de uma forma assim, perfeita. É o momento do Estado intervir. E aqui que eu retorno à minha fala, que me parece que há uma insensibilidade por parte do governo federal. Esse não é o momento de buscarmos o superávit financeiro, esse é o momento de construirmos.
Gostaríamos que fosse, né, professor, mas infelizmente não é.
Aliás, esta é uma marca do PDT em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha é um modelo de gestão a partir do prefeito Getúlio que se busca realizar. Esta sempre foi uma marca nossa, mas esse é o momento do investimento, talvez seja a construção do hospital, a construção civil, como aconteceu lá em 2008, buscarmos aí equiparmos as escolas, quem sabe vias públicas, um investimento talvez maior nessa área deva ser na saúde, mas é através do investimento do Estado que a economia poderá ser salva. O exemplo que o Rômulo deu em 1929 foi adotado pelos americanos e na sequência pelo restante do mundo. A própria Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, que estava completamente destruída, se reergueu a partir dos investimentos estatais promovidos na base da sua sociedade. Então, quando falamos numa intervenção maciça do Estado, não é simplesmente distribuir aquela bolsa, aquele auxílio de R$600, que é importante como medida imediata e paliativa para solucionar o problema da fome, por exemplo. Entretanto, o Estado precisa de ações desenvolvimentistas, que seria o desenvolvimento lá na base, escolar, na infraestrutura, que vai proporcionar com que a economia volte a girar, porque as pessoas estando empregadas, nós temos o consumo, e o consumo leva o empreendedor a manter aberto o seu trabalho. Mas, professor Ranieri, isso acontece de forma a médio e longo prazo, imediatamente o que fazer? Fazer exatamente isso, porque nós não temos uma solução a curto prazo deste problema vinculado ao Covid-19. Então precisamos fazer aquilo que a história nos aponta como caminho, e o caminho muitas vezes é olharmos para trás e repetirmos algumas ações que se demonstraram exitosas no passado.
Perfeito, nós estamos com 11h38, vamos mais a um intervalo comercial, a gente volta para o encerramento do programa na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Né, o finalzinho do nosso programa, hoje aqui recebendo no estúdio nossos convidados, vereador e professor de história, Ranieri Berlato Bosa, né, o presidente do PDT, que também tem uma ligação muito grande com o mundo do trabalho, o Partido Democrático Trabalhista, Rômulo Moreira da Silva. Aí no finalzinho do nosso programa, que mensagem gostaria de deixar, Rômulo, como presidente do PDT, a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, região, né, nesse Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador?
Bem, Flávio, inicialmente a gente gostaria de agradecer o espaço e dizer aos trabalhadores, deixar primeiro uma grande homenagem, né, porque a população brasileira é uma população trabalhadora, né? E nós precisamos homenagear as pessoas, lembrá-las que muitas vezes, embora você possa se sentir pequeno na engrenagem, você é uma peça fundamental. Nós falamos aqui do trabalhador operário, mas essa data, essa homenagem, não é só ao trabalhador operário. Ao trabalhador da agricultura, ao empresário que também é trabalhador, aos servidores públicos, enfim, a todos os tipos de trabalhador, o trabalhador autônomo, aos profissionais liberais. Todos aqueles que trabalham, todas essas peças dessa grande engrenagem que é o Brasil, né? A nossa homenagem, o nosso fraterno abraço em nome do PDT e em meu próprio, né? Dizer que a nossa preocupação continua sendo e continuará sendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, preocupada com as questões atinentes ao trabalho, sempre valorizando o trabalho, e muito bem disse o professor Ranieri, a função social do trabalho, né? Não simplesmente aquela coisa mecânica do trabalho pelo trabalho. O trabalho enquanto elemento para nos dignificar e também nos humanizar mais. E como recado final, eu gostaria de dizer a você, trabalhador, você, trabalhadora que nos ouve, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento difícil. Alguns estão perdendo seus postos de trabalho, enfim, nós estamos vivendo um momento terrível. Mas não esmoreça, porque vai passar. E nós estaremos aqui para comemorar muitas vezes mais, muitos mais dias do trabalhador e buscando evoluir sempre. Então essa é a nossa mensagem, Flávio, muito obrigado.
Nós que agradecemos a presença do Rômulo. Vereador Ranieri, que gostaria de nos deixar aí como mensagem?
Pedir a todos que tenhamos muita fé nesse momento e que sejamos muito mais reflexivos do que combativos. É um momento para a gente pensar e não para a gente adotar uma retórica, como você colocaste, buscar participar do cabo de guerra. E reforçar isso que o Rômulo falou, é um momento que com certeza passará. Entretanto, além da fé, é necessário que nós façamos a nossa parte e adotemos aí as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Por favor, as pessoas que têm essa possibilidade permaneçam em casa, os demais adotem todas as medidas possíveis para evitarmos a propagação desse coronavírus. E nós, enquanto autoridades, estaremos aí disponíveis e fazendo o nosso melhor para conseguir minimizar esse impacto social que vai ser causado por essa doença.
Então, se você me permite, eu só gostaria de fazer um último detalhe. Eu gostaria de mandar um abraço para o Dr. Antônio Fagundes Filho, né, meu sócio, que também está cursando o curso de fazendo a graduação em História. E ele me mandou um comentário aqui para a gente lançar a reflexão. Né? Nós estamos vivendo, muito rápido, tá, Flávio? Um momento de transição, aí estão surgindo novos postos de trabalho, novas formas de trabalho, e a tecnologia está avançando em ritmo galopante. Né? E Yuval Harari, que é um pensador, um filósofo, diz que algumas profissões vão se extinguir com o passar do tempo. Então, nós precisamos também refletir isso e preparar aquilo que a gente dizia que o Estado não pode deixar as pessoas desassistidas. Então, esse é um novo desafio para o Estado, vai ser também como lidar com, talvez, essa nova tecnologia excludente que venha a surgir no futuro. Então, meu abraço, doutor Antônio, muito obrigado pela sugestão de debate aqui, vamos deixar para reflexão. Obrigado, Flávio.